Agora estamos com 8 horas e 20 minutos, a temperatura atingiu 12 graus, manhã bonita aí, de tempo bom, e você acompanhando o nosso Conectado, ligado na informação. Mas nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado do assessor Paulo Mantovani, porque nós vamos ter algumas mudanças na equipe de trabalho, com a obrigatoriedade de afastamento em razão aí às eleições municipais. Prefeito Gustavo, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma imensa satisfação iniciar a semana aqui conversando com todos vocês.
Pois é, prefeito, estamos chegando a mais uma etapa deste ano eleitoral e alguns compromissos, principalmente com os prazos, não é isso, prefeito?
Exatamente, um ano atípico, extremamente complexo, e conversávamos nos bastidores até, e acho que é um pensamento que reverbera em todos os nossos cidadãos, de como tem sido diferente, né, e não poderia ser de outro modo, a nossa vida neste momento. No entanto, é um ano eleitoral, onde, por mais que tenham havido alterações em alguns prazos, agora estamos cada vez mais nos aproximando do pleito. Exato. E aí se faz necessário que nós cumpramos aquilo que é estabelecido pela nossa legislação eleitoral. Tivemos no mês de março um afastamento dos cargos de secretarias, ou seja, aquelas pessoas que ocupavam uma pasta com o cargo de agente político e tinham ideia ou a vontade de concorrer no pleito eleitoral de 2020, já foram afastados. E agora chega o momento dos servidores de carreira, que ocupam espaço na administração pública, assim como também os cargos de confiança, que têm pretensões de colocar os seus nomes à disposição das convenções partidárias para a escolha da nominata de pré-candidatos a vereadores, também o farão uma saída da administração municipal.
Pois é, prefeito, a princípio se comenta que a lista de pessoas que vão acabar se afastando por um motivo ou por outro, ela é uma lista grande, prefeito.
Em síntese, são algum, eu não sei precisar exatamente, ao todo, a gente ainda está aguardando, né? Se afastam também as pessoas que são da nossa greia partidária, também pessoas de outras greias partidárias fazem o mesmo cumprimento dos pré-requisitos, então não sei a totalidade dos afastamentos que ocorrerão, mas vale justamente o marco temporal, né, de estarmos aí a 90 dias praticamente do pleito eleitoral.
Quem é que a princípio deve deixar aí os cargos, prefeito, nesse momento?
Nós temos de confirmação, né, que se ausentam a partir desde o dia 15 de agosto, então, né, que se afastam para estarem aptos a concorrer da nossa administração, o Gesiel Toledo, responsável pelo Departamento de Trânsito, o Gabriel Vieira, responsável pelo transporte da saúde. Teremos também o afastamento do André Meleque Freitas, que é o nosso presidente do partido, que está participando hoje da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, do Paulo Mantovani, nosso assessor de imprensa, não necessariamente para concorrer ao cargo eletivo, mas justamente pela intensificação dos trabalhos dentro desta área, ou dentro dessa necessidade. Teremos também da Lucy Teles, que hoje coordena a Escola do Fazer, também da Marina Freitas, que hoje ocupa atendente de creche no município, dentre outras pessoas que também poderão vir a se ausentar da administração com o intuito de colocar os seus nomes à disposição para concorrer a algum cargo eletivo neste ano. Dos servidores, Éder Piardi, que já deixou as pastas da Agricultura e Obras e Viação no mês de abril, agora então se licencia como funcionário de carreira. Mesma situação da nossa ex-secretária de Ação Social e Habitação, Marina Bussolotto, que já se afastou da pasta e agora então se licencia também das suas funções como funcionária de carreira do município.
Aline Souza, Miguel dos Passos também.
Exatamente, Aline Souza, que hoje é do Departamento de Qualidade, o Miguel dos Passos, que está no Departamento de Habitação, também se ausentam para colocar os seus nomes à disposição.
Vai repor todos esses espaços aí?
A maioria, prefeito, deles serão cumulados, né? Então, algumas pessoas possuem dentro da equipe alguns outros algumas outras pessoas que desempenham funções de apoio, né, e farão uma assunção a estes cargos, e outros nós teremos sim que repor aí por uma necessidade de continuidade do trabalho mesmo nesse período de afastamento.
Uhum. Citou o presidente André Melec, a princípio deve colocar o seu nome à disposição para concorrer, prefeito?
A princípio ele fica à disposição, no entanto acho que a prioridade maior é justamente a coordenação do partido neste momento tão importante e que de qualquer forma exige uma atenção e uma dedicação bastante grande, por isso do afastamento do presidente André.
Uhum. A gente sabe que vai precisar de uma equipe toda, de pessoas de confiança, para estar ao seu lado, dando esse suporte ao longo da campanha, né?
Exatamente. Nós temos um grupo bastante coeso, uma nominata relativamente nova no pleito eleitoral, mas que, no entanto, já configura aquilo que a gente se propôs a fazer no decorrer desses anos. Tem uma expectativa bastante positiva no sentido de que possamos cada vez mais fazer chegar a toda a nossa comunidade, o nosso pensamento, a nossa forma de agir, e para isso é primordial que nós também tenhamos pessoas que o façam fazendo isso com viés eleitoral, com viés político, e agora neste momento é chegada a hora justamente de destacar essas pessoas que têm esta vocação, que têm esta habilidade de ser um satélite da comunidade, de conseguir entender quais são as suas necessidades e transformá-las em atividades governamentais, num primeiro momento através de proposições, de sugestões, e num segundo momento através de um trabalho legislativo ou até mesmo administrativo junto ao grupo.
Prefeito, nós estamos em agosto. É possível manter o ritmo de trabalho com essas reduções e até mesmo a experiência de quem estava em cada setor, prefeito?
Paulo, nós tivemos este ano, na verdade, um grande degrau, né, em que, na verdade, o ritmo já está bastante reduzido em virtude, não dos afastamentos, mas do ano em si, falando em pandemia, muitas atividades que estavam programadas ou até mesmo execuções que eram para terem sido realizadas acabaram sendo suspensas e algumas estão retornando gradativamente, mas o ano é extremamente atípico, né? Uhum. Então, do aquilo que estava em andamento, não há decréscimo, não há uma interferência na prestação de serviços à nossa comunidade de Lagoa Vermelha em virtude desses afastamentos. Aqueles setores em que há uma complexidade demasiadamente grande, foram acertadas as transições para que não houvesse queda de qualidade na prestação do serviço, para que não houvessem interrupções, e acredito que para a grande comunidade que precisa dos serviços da Prefeitura Municipal, eles não serão afetados por esses momentos de afastamento daqueles que têm pretensões de colocar os seus nomes à disposição do partido. No entanto, o ano como um todo em si, ele é bastante diferenciado em relação àquilo que nós trabalhamos nos demais anos e do que se imagina de um ano eleitoral normal, também bastante atípico.
Como é que foi o final de semana? Já teve a oportunidade de conversar com o pessoal da fiscalização e até com o secretário da Saúde, ou ainda não foi possível hoje, prefeito?
Ainda não recebi os feedbacks, né? Mas sei que foi um final de semana complexo, né? Onde o calor, o clima, ele dificulta bastante também, porque é mais complexo quando você tem a necessidade de não se manter afastado. Quando você tem um final de semana como esse que nós estivemos.
E a própria data, prefeito, Dia dos Pais.
Dia dos Pais é algo também extremamente sensível, mas eu sempre ressalto, Paulo, que a grande maioria das pessoas, ela está adequada ao contexto, ela está adaptada à nova forma de viver, ao menos durante este momento. Fiquei muito feliz de ver a notícia e, embora não seja no tempo que nós queríamos, mas o nosso país acaba de assinar a compra, né, de doses de vacina através de um convênio com uma joint venture, onde compra 30 milhões de doses e também o direito de produzir através de um convênio com a Fiocruz, a Universidade de Oxford. Então, já com data marcada a priori para setembro, isso também foi uma notícia que, de certa forma, melhorou o final de semana, abstraindo um pouquinho desta preocupação, que é bastante grande. Paulo, nós temos um número de casos ativos em Lagoa Vermelha que nos acende um sinal de alerta, que nos permite afirmar que nós temos uma transmissão comunitária do vírus em Lagoa Vermelha e que, muito embora nós tenhamos ainda até o momento a não assunção dessa doença a níveis mais severos ou de uma gravidade maior, todo o respaldo e toda a cautela é necessária, até mesmo de ser intensificada neste momento.
Uhum. Eu até queria olhar aqui uma matéria que foi divulgada, inclusive por nós aqui nas nossas redes sociais, e que também leva a uma certa preocupação, prefeito, é a questão da emergência do Hospital São Vicente, né? Essa também não é uma notícia nada boa, né, prefeito?
Não, com certeza ela assusta, né, que você tem uma questão, porém o Hospital São Vicente ele vem demonstrando nos últimos tempos, né, uma sobrecarga relativamente grande e algo que nós nos questionamos, Paulo, até especificamente tivemos uma conversa em relação ao nosso Hospital São Paulo, algo que não é tão visível a uma observação a priori, é o que reservar, né, número X de leitos às alas do Covid representa para as demais enfermidades, né? Além de ter a ala específica para o tratamento daqueles que são confirmados, nós temos uma necessidade de reserva de espaço àqueles que estão com suspeita, uhum, e que também não são numa ala comum do hospital, por assim dizer, mas também não ingressam nessa ala reservada. E isso faz com que a capacidade de atendimento clínica dos hospitais ela venha a ser reduzida. No entanto, esperamos que tanto a direção do Hospital São Vicente, que a gente conhece e sabe que tem uma dinamicidade bastante grande, assim como o sistema de saúde de Passo Fundo, que atende não só aquele município, mas aí mais de 60 municípios, também estão empenhados em mitigar o problema e fazer o seu melhor para que a gente possa ter condições mais seguras, por assim dizer, em se tratando de necessidade de tratamento.
Prefeito, não sei se é do seu conhecimento, acabo de receber uma informação aqui, que também não é das melhores, de uma pessoa nos dizendo o seguinte, e a fonte é confiável porque é um colega aqui da rádio. Um atendente da Caixa passou na fila, tem em torno de umas 50 pessoas na fila lá na Caixa, e passou dizendo que alguns empregados, funcionários da Caixa, foram confirmados com o Covid no final de semana. E aí eles vão fazer uma desinfecção, acho que deve ser o nome, né, prefeito?
Isso.
E que vão fazer esse trabalho aí na agência e deverão abrir só mais tarde, depois das 10. Então, era uma preocupação que se tinha também, né, prefeito?
Exatamente. Caixa, agências, não era de meu conhecimento, né? Mas é extremamente preocupante.
Lotéricas, né?
As pessoas têm uma grande procura. E da mesma forma, Paulo, nós tivemos casos também relacionados ao sistema de saúde, né, que acabam tendo uma preocupação a mais, tanto com as equipes quanto com a condição de proliferação. Então, a gente aproveita para reforçar os pedidos e a necessidade de cuidados redobrados neste momento.
Até aqui o pessoal fez um comentário que não tem muito a ver, mas afinal de contas também tem, uma pessoa dizendo o seguinte, gostaria que você comentasse aí, aproveitando a presença do prefeito, é um certo desabafo. Meus sobrinhos foram brincar, jogar bola na quadra do Poli e estavam... os meninos, todos primos, 6 eram de maior, 1 de 2, 14 anos, a brigada chegou, o conselho tutelar também, multaram os 6 maiores, valor de R$65 cada. Tudo bem que não podem aglomeração, mas porque a lei não era para todos, eu acho injusto e tal, meu filho não levou multa porque era menor e tal. Seria complicado.
É extremamente delicado a questão de multas, não é do interesse de ninguém fazê-lo. No entanto, quais eram os relatos que nós recebíamos dos mutirões de fiscalização dos finais de semana? É que justamente eram abordados, era feita uma advertência, uma orientação, e quando saíam as equipes fiscalizatórias, ocorriam justamente o retorno àquilo que se estava fazendo. Então, até numa valorização do trabalho dessas pessoas, dizendo dizendo que é sim para todos. O que acontece é que é uma proatividade na circulação e infelizmente não se chega a todos os momentos em todos os locais, porém acredito que, e reforço, né, os pedidos para que a gente tenha justamente o cuidado. E em relação à atividade, por mais que compreenda a angústia, a revolta de quem está mencionando, não há como essas equipes fazerem este discernimento de quem é de um mesmo grupo familiar ou não em determinado momento. Então, creio que é o momento de nós nos unirmos, de nós buscarmos uma compreensão da complexidade do momento, para que a gente possa compreender que não é uma situação confortável para ninguém e que é muito provável que situações em que ocorreram desagravos ou descontentamentos fazem parte do processo que é necessário para que a gente possa contornar, na grande maioria das vezes, aquilo que não é passível de ser tolerado no momento.
O que se sabe, prefeito, é que o pessoal da fiscalização e da brigada teve muito trabalho, porque diz que no final de semana, principalmente nossas avenidas centrais, o pessoal não estava usando máscara, voltaram a sentar nos bancos. Então, é complicado. A conscientização, nesse momento, ela é muito importante, né?
Exatamente. E é o que a gente percebeu ao longo do tempo, Paulo, e que vocês têm acompanhado também e podem fazer a sua própria constatação. É que justamente, às vezes, numa convivência de grupo familiar, numa convivência de alguma visita que não é relacionada ao trabalho ou com aquele nosso círculo habitual de convivência de todos os dias, que ocorreram focos de contaminação e que nós tivemos hoje uma proliferação em diversos nichos, ramos da cidade. Então, é todo cuidado é necessário que seja reforçado, que seja novamente abordado. E é lógico que é uma situação desconfortável para todos nós e por isso eu peço a compreensão da comunidade para que juntos a gente possa enfrentar esses desafios.
Nossos ouvintes sempre colaboram aqui, até dizendo, ó, infelizmente, as pessoas estão indo até para o interior, em alguns lugares de área de lazer, no final de semana para fazer festas e tal. Até o próprio secretário Loir Morona denunciou aqui que festas estão acontecendo. É uma pena, porque depois as consequências dá o estouro aí no hospital, em hospitais da região, né,
prefeito? A gente vê, Paulo, que justamente a intensificação das atividades na cobertura do perímetro urbano, por exemplo, ela forçou esse deslocamento das pessoas para os outros locais. E é por isso que eu sempre menciono e sempre afirmo, quando a gente perguntado, que a fiscalização sim é de extrema importância e ela está ocorrendo de uma forma bastante incisiva, mas não há como conseguir êxito se não for pela conscientização coletiva. E quando falamos em conscientização coletiva, o apelo que eu faço é para que cada família converse sobre o assunto, que adote uma postura de acordo com aquilo que acredita, de acordo com aquilo que está sendo solicitado. Porque senão se torna praticamente impossível que não venham a ocorrer situações como essas. O que se deve fazer é justamente trabalhar para que se reduzam o número de incidências. Então, hoje é um trabalho que é feito neste sentido, para que a gente possa reduzir ao máximo possível o número de ocorrências de aglomerações, de intersecções e diferentes círculos de pessoas, para que a gente tenha uma mitigação do problema. No entanto, sem a conscientização e a participação da população, e não é algo específico de Lagoa Vermelha, a gente consegue perceber isso em todas as demais localidades e municípios que acaba ocorrendo também. Mas eu tenho uma convicção de que a grande maioria sim está se precavendo, está se organizando de tal forma que a gente vai conseguir superar este grande problema que nos assola no momento.
Retomo essa questão da fila lá da caixa, porque o pessoal acabou ligando o rádio, tem carros com a porta aberta ali para acompanhar o que o prefeito está falando, e a gente redobra essa preocupação, porque a Caixa Econômica Federal, em especial, está sendo o local onde praticamente todos os recursos estão sendo pagos. E aí a preocupação é essa, com a população que precisa receber, mas também com a saúde dos funcionários, que, convenhamos, viu, prefeito, eles estão na ponta aqui, né? Às vezes tem funcionário, e aqui quero sair em defesa deles, tem funcionário que está lá fazendo além do seu normal, né? Às vezes sem o devido número de profissionais, de colegas suficiente para dar o suporte, sem as totais condições que mereceriam, e às vezes ficam ouvindo desaforo. Então, infelizmente, é isso. O funcionário ali, ele é funcionário, ele tem que acatar as determinações que vêm lá de cima. Então, eu me preocupo nesse momento. Eu sei que tem gente que precisa receber, e é claro, mas com a saúde dessas pessoas que estavam aí na linha de frente. Olha, eu te diria o seguinte, sem exagero, mas a questão dos funcionários da Caixa é quase como quem está trabalhando na área da saúde.
Exposição é muito grande, né, Paulo? E eu me solidarizo desta mesma forma. E é uma situação complexa também para as pessoas que precisam desse serviço, mas é uma situação em que nós temos um verdadeiro funil. A concentração de muitas atividades na Caixa Econômica Federal, ela levou à ocorrência dessa maior procura, muitas vezes acima da capacidade de atendimento. Não há como se prover uma alteração nesse sentido. Resta solicitar às pessoas que puderem utilizar outros canais de atendimento, assim como também outros agentes financeiros, que possam dar a preferência àqueles que precisam exclusivamente, talvez, receber os seus auxílios ou até mesmo de suas demais atividades do dia a dia, que sejam específicas, e em relação ao foco ocorrido, que se possa contorná-lo o mais breve possível, e que rezamos que se tudo fique bem e que não haja uma necessidade que pode vir a ocorrer, dependendo do número de pessoas contaminadas, talvez até mesmo do fechamento temporário de
uma agência. Essa é a preocupação, né? Prefeito, esse é o próprio banco que tem que tomar as providências? A prefeitura acaba, de certa forma, dando um suporte também, prefeito?
No caso dos agentes financeiros, acredito que eles mesmos possuem um regramento, mas
toda uma estrutura,
nos locais, né? Se identificado um grande foco, é necessário que se faça essa medida por outros meios, que venha a suspender as atividades temporariamente até que se possa ter a segurança àqueles que necessitam desse serviço.
Enquanto tomo o gole de café aí, vou fazer uma pergunta mais longa para o prefeito, que é a seguinte, prefeito, tem algumas pessoas que até nos mandaram algumas mensagens na sexta-feira, estou lembrado, eu não sei se o prefeito vai passar a bola para alguém responder ou se tem essa informação. O prefeito, pessoal comentando sobre alguns acessos das ruas que dão acesso a Presidente Vargas, que não foi feito o acabamento. Vai ficar da responsabilidade dessa empresa ou da administração, prefeito? E até aqui na Avenida Circular, até estava lembrando, está assim ainda por acabar, digamos assim, né?
Sim, ficaram 5 intersecções, se não me falha a memória, que estão sem o acabamento, por assim dizer. É ainda a responsabilidade da empresa MATE. Algumas delas foram na necessidade de ligação da tubulação transversal, como é o caso da Atílio Bonotto, né, em alguns outros pontos. No entanto, a sua finalização se dará por execução da empresa. Existem ainda bastante atividades a serem realizadas na via. Por hora, a gente pede que as pessoas cuidem também, né? A via, enquanto ela não recebe a sua totalidade das obras, que são, por exemplo, os redutores de velocidade, a sinalização, que tenhamos muito cuidado e cautela no tráfego da mesma, que acabou ficando uma via de rápida e assim, muitas vezes a gente é tentado a transgredir a nossa, aquilo que todos sabem que são os nossos limites de velocidade. Então aproveito para responder a pergunta e fazer esse apelo.
Certo. Então, previsão a princípio?
Eu acredito que na continuidade dos trabalhos não posso precisar uma data, porque estaria sem embasamento para tal.
Certo.
Mas é algo que deverá ocorrer com bastante brevidade.
Prefeito, obrigado.
Eu é que agradeço, Paulo, fico à disposição para todas as informações que se fizerem necessárias, agradeço o espaço e deixo a mensagem a todos os nossos ouvintes, aos nossos cidadãos, que muito embora o momento seja de extrema complexidade, muitas vezes nos coloque em situações em que nós não temos as respostas para tudo, é necessário que nos firmemos naquilo que nós temos a convicção de que pode nos proteger. E acho que este é justamente o momento de buscar proteção a nós mesmos, à nossa família, e para isso aquelas medidas como distanciamento social, ao evitar o contato físico com outras pessoas, a utilização da máscara, também a utilização de álcool e gel, e entender que é um momento de exceção e que tudo aquilo que puder esperar, como por exemplo uma viagem, uma visita de alguém que mora muito longe ou mora em outros círculos familiares, é necessário que a gente se preserve neste momento. Eu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Valeu, igualmente ao prefeito Gustavo Bonotto. Ainda não entrevistamos o prefeito como pré-candidato, né? Mas ainda vamos ter a oportunidade de ouvi-lo e agendar aí. Mas como nós falamos sobre eleições, afinal de contas, o assunto principal foi essas mudanças na equipe de trabalho, nós vamos valorizando também os nossos patrocinadores desta grande cobertura, a cobertura das eleições que já começou aqui na tua Rádio Cacique, você fica por dentro. Para a DL, né, a promoção na DL Pneus de baterias a partir de R$ 258,00, pagamento em 4 vezes, com a gente a Cantina Macari, variedade em temperos, condimentos e chás a granel, com a gente também a parceria dos nossos amigos da Compasso. Você fabrica móveis? Tem uma indústria ou uma marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções. Central Farma, farmácia do aposentado e de todas as idades, Magrão Agro do plantio à colheita, um parceiro de verdade, Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, criaram um grupo de profissionais e empresas que proporcionam descontos para você, Sicredi, um atendimento próximo que entende as suas necessidades, João César Imóveis, a solução para investir no mercado imobiliário, Clínica Imagem, Radiologia, também responsável técnico, Dr. Eli Pegoraro, e a Fruteira Santo Antônio, com estacionamento coberto e principalmente com aquele atendimento especial para você. Nós vamos trazer agora o Dr. Lênio, em seguidinha, né? Depois do intervalo, o Dr. Lênio já chega para que a gente possa ouvi-lo aqui na nossa programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme, o hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas.